E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã, com as principais notícias do dia, repercussão também de fatos importantes. Bom, hoje a gente quer se propor a fazer uma análise um pouco mais detalhada, além, né, dos fatos reunidos aqui em noticiário, para entender se de fato o Conselho de Segurança da ONU está ou não enfrentando uma crise. Ontem, a Assembleia Geral da ONU discutiu a guerra em Israel contra o Hamas. A sessão ocorreu em meio ao impasse no Conselho de Segurança, mas o nosso especialista vai explicar melhor. Lembrando que o Conselho de Segurança já vetou. Na quarta foram dois textos, né? E na semana anterior, outros dois. Então, não há nem o texto brasileiro, que foi o que mais próximo chegou, maior número de votos. A Rússia já apresentou dois textos, Estados Unidos apresentaram também, e o texto principal, que foi o que o Brasil mais batalhou, que é a questão da crise humanitária, bom, nenhum desses textos foi adiante. O que nós nos perguntamos é como é possível, né, o Conselho de Segurança não conseguir resolver, apresentar uma resolução sobre essa problemática tão grave que a gente está assistindo. Nosso convidado, professor doutor Alberto do Amaral Júnior, de Direito Internacional, da Faculdade de Direito da USP, é nosso colunista aqui também na Rádio USP. Professor, me perdoe aí uma introdução um pouco mais longa, mas eu tentei fazer um resumo dos fatos até aqui. E daqui a pouquinho vamos falar também sobre Israel ter decidido suspender vistos de funcionários da ONU por causa de uma fala, né, de uma reação muito ruim a uma fala do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Mas a primeira pergunta que lhe faço: nós estamos assistindo a uma crise no Conselho de Segurança da ONU?
Sem dúvida nenhuma, estamos assistindo a uma crise. É uma crise profunda do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança hoje assemelha-se a um paciente terminal que respira por aparelhos no aguardo de uma solução milagrosa, que talvez venha em algum momento, mas que não se avizinha no curto prazo. É verdade que o Conselho de Segurança já enfrentou crises no passado. Durante a Guerra Fria, todos os grandes problemas envolvendo Estados Unidos e União Soviética, relativos à segurança e paz no campo das relações internacionais, foram discutidos fora do Conselho de Segurança, de maneira bilateral, entre os dois beligerantes, ou melhor, entre os dois protagonistas da disputa pela hegemonia no plano internacional, Estados Unidos e a União Soviética. Agora nós estamos diante de uma situação nova, estamos diante de duas guerras, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a guerra do Israel contra o Hamas. Ambas guerras perigosas com um potencial explosivo de expandir-se para outras regiões e de contaminar inevitavelmente as relações internacionais de forma sem precedentes na história.
Professor, entrando um pouco na questão dos textos, das resoluções que se tentou votar, e a gente sabe que mesmo sendo admitido, né, por 9 dos 15 membros, se um único veto for dado, nada caminha. E foi o que de fato aconteceu. O Brasil tentou negociar muito, recebeu 12 votos o texto do Brasil, bastou um veto dos Estados Unidos. Assim, o texto da Rússia, esse não foi quase que negociado, então o primeiro texto da Rússia, né, foi imediatamente negado. Depois vieram outras duas tentativas. Estados Unidos vetou o texto da Rússia, muito esperado isso, e o texto americano vetado por China e Rússia. E a China deixou muito clara a sua posição. Eu não sei se isso lhe chamou a atenção. Gostaria de entender um pouco o papel da China nessa questão, porque Rússia contra Estados Unidos a gente já estava habituado a ver, mas a posição da China ali chegou a lhe surpreender?
Não, não chegou a me surpreender, porque a posição da China, na verdade, reflete uma política externa assertiva do governo chinês. Esta política externa assertiva procura sustentar os interesses chineses ao redor do mundo e contrapor-se à hegemonia norte-americana. Há como pano de fundo, neste caso, a situação de Taiwan. Os Estados Unidos têm prestado um grande apoio, inclusive militar, a Taiwan, A China considera Taiwan parte do território chinês, e esta, sem dúvida, é uma resposta chinesa à tentativa dos Estados Unidos de fazer com que uma resolução sobre a questão humanitária no Oriente Médio fosse aprovada por parte do Conselho de Segurança.
Professor, agora a questão dos textos, das resoluções, o que está de fato em jogo? É a questão propriamente do Oriente Médio, um cessar-fogo para ajuda humanitária, ou todos esses interesses políticos a que o senhor está nos descrevendo aqui? Sem falar que tem o Irã também, né? Tem o Irã, tem o apoio de Rússia ao Irã. Então a gente está vendo questões políticas muito maiores. Mesmo sendo tão grave a crise humanitária que está ocorrendo agora em Israel?
Na verdade, o que está em jogo, Roxane, é uma pluralidade de questões e de interesses. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a situação humanitária na faixa de Gaza. É indiscutível o direito de Israel de se defender. A legítima defesa é prevista no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, e as condições para o exercício da legítima defesa estão lá estabelecidas. O problema é que a situação humanitária em Gaza agravou-se de tal sorte que hospitais, feridos, que o abastecimento de água, de energia elétrica foi cortado, de sorte a promover uma situação de extrema gravidade. Então, esse é um primeiro problema. Como garantir, por exemplo, que aqueles que desejem sair de Gaza, como os brasileiros, possam efetivamente realizar o seu objetivo. Mas é claro que há também os interesses das grandes potências. O interesse russo em apresentar inicialmente uma resolução, antes da resolução brasileira, pedindo um cessar-fogo, isto evidencia uma tentativa da Rússia de marcar uma posição muito clara em relação ao Irã, da qual ela é parceira. Aliás, diga-se de passagem que não apenas a Rússia, mas a China promoveu a aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, dois países que tradicionalmente não mantinham relações diplomáticas. Além disso, é preciso assinalar o fato de que a Rússia buscou uma aproximação com os países árabes e com a causa palestina. Há o interesse dos Estados Unidos de buscar protagonismo no Oriente Médio, tanto é verdade que a visita que o presidente Biden fez a Israel seria também realizada à Jordânia, à Cisjordânia, onde ele se encontraria com o Mahmoud Abbas, líder da autoridade palestina, e ao Egito, onde ele se encontraria com o presidente Sisi. O veto à resolução brasileira tem muito a ver com esta situação de buscar os Estados Unidos maior protagonismo na região, especialmente no Oriente Médio, entre os vários parceiros. O Egito, Israel, Catar, países com os quais os Estados Unidos mantêm relações diretas, sem falar, evidentemente, no caso da Jordânia. Há interesses geopolíticos, interesses estratégicos e há questões humanitárias envolvidas diretamente nesta situação.
Mas interesses maiores parece que estão se sobrepondo aí a essa gravíssima crise humanitária. Agora, professor, tem a questão também da fala do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e a reação, né, de Israel no Conselho de Segurança, suspendendo vistos de funcionários da ONU. Guterres disse: "Estou chocado com as interpretações erradas das minhas palavras." Ele disse que os ataques não aconteceram no vácuo. E aí, Israel respondeu dizendo: é hora de lhes ensinarmos uma lição, se referindo a uma reação mais forte. Então, diante de tantos impasses, se houver alguma possibilidade de algum texto que, se não falar em cessar fogo, mas que alguma questão que possa colocar a prioridade humanitária seja votado, alguma resolução votada e aprovada...
Existe uma pequena possibilidade. Eu digo pequena possibilidade porque Israel concordou que houvesse intervalos humanitários. Uhum. Intervalos humanitários era uma expressão que Israel condenava no passado. Intervalos humanitários é diferente de um cessar-fogo, uhum. porque o intervalo humanitário é uma paralisação determinada das hostilidades, do conflito, dos bombardeios, por um determinado período, para que a assistência humanitária possa chegar à região de Gaza. Israel não estava concordando com essa proposta feita pelos Estados Unidos e que continha uma sustentação bastante forte na resolução brasileira, mas a decisão do governo israelense alterou-se nos últimos dias. Por isso, a existência de uma esperança, ainda aqui diminuta, de algo ser aprovado no âmbito do Conselho de Segurança ou mesmo na Assembleia Geral. Mas eu insisto que o clima hoje é de deterioração crescente das relações multilaterais no plano da Organização das Nações Unidas, uma degradação do ambiente que possibilite um entendimento pacífico e uma solução viável para o conflito Israel-Hamas. E eu diria ainda mais que ontem o jornal Wall Street Journal noticiou que há um plano de que os Estados Unidos instalem mísseis em todas as suas bases do Oriente Médio, nossa, antes Israel ingressar na faixa de Gaza, porque os Estados Unidos temem eventuais represálias. Isso mostra, por exemplo, a grande possibilidade de que não haja uma solução pacífica ou não haja mesmo uma assistência humanitária, porque depois de iniciado o conflito, a assistência humanitária se torna inviável, uma possibilidade de que o conflito possa ganhar uma dimensão até agora desconhecida.
Nossa, é um quadro muito grave, né, professor, que a gente está assistindo, muito, muito grave e de grandes implicações para a geopolítica, para as populações, enfim, né, para o mundo. É uma crise com potencial global. Se já não bastasse uma guerra, agora essa tem um potencial, como o professor explicou, ainda mais explosivo. Vamos continuar acompanhando. Podemos voltar ao tema, viu, professor Alberto do Amaral Júnior, de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada sempre por sua atenção aqui com o nosso ouvinte.
Obrigado, Roxane. Obrigado, ouvintes da Rádio USP.